Entrevista. O Greenpeace Brasil vai conceder bolsas de estudo de pós-graduação e mestrado para estudantes com projetos relativos à biodiversidade da Amazônia. Os interessados têm até depois de amanhã, dia 13 de março, para se inscreverem no processo seletivo. O programa foi chamado de Tatiana de Carvalho, de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade da Amazônia, e prioriza estudos em áreas sob pressão de desmatamento, queimadas e estradas. Hoje, para falar mais sobre o assunto, conversa conosco Cristiane Mazetti. Ela é da campanha de florestas do Greenpeace Brasil. Comigo também a repórter Júlia Palmieri. Cristiane, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e obrigado pela sua participação.
Obrigada pela oportunidade. Boa tarde, Caio, Júlia e a todas e todos que nos escutam.
Cristiane, por que o Greenpeace se dispôs a conceder bolsas de estudo justamente com esse recorte da biodiversidade na Amazônia?
Tá certo. Primeiro, acho que é importante reforçar que o Greenpeace acredita e apoia a ciência brasileira. E apoiar pesquisadores na identificação, descrição da biodiversidade da Amazônia num momento que a gente tem uma crise na ciência, uma crise no clima e crise na biodiversidade é também contribuir para conservar a Amazônia. Então, se a gente olhar os dados, a gente entende que a biodiversidade está desaparecendo muito rápido do planeta. Uhum. Pense que 1 milhão de espécies no mundo hoje estão perto de desaparecer. E aí, como a Amazônia é alvo de um dos menores esforços de estudos para novas espécies, a gente entende que é um lugar que a gente pode priorizar a pesquisa.
Com certeza, né? A Amazônia realmente tem... Muitos dados demonstram isso, que a biodiversidade tem sido afetada, desmatamento, aumento das queimadas, enfim. A próxima pergunta quem faz é a repórter Júlia Palmieri.
Cristiane, como vocês avaliam as pesquisas já feitas nessa área? Faltam pesquisadores?
É importante dizer que, mesmo com poucos esforços de pesquisa, em comparação com o que poderia ser, né, para o tamanho da Amazônia e pouco recurso que recebe, nos últimos anos, 600 novas espécies foram documentadas pela ciência. Mas imagina se tivesse mais investimento para a ciência, quanto a gente não conheceria mais a Amazônia, né? Então, hoje, existe uma carência de recursos, seja para bolsas de estudos, sejam centros de pesquisas e pesquisadores qualificados para fazer esse trabalho de descrever a biodiversidade na Amazônia. Então, existe uma carência e é importante que tenham aí mais investimentos nessa área.
E, Cristiane, o programa recebeu o nome Tatiana de Carvalho. Por que a escolha desse nome? E até para você contextualizar para o nosso ouvinte, quem foi Tatiana de Carvalho?
Tatiana de Carvalho foi uma ex-funcionária do Greenpeace, que trabalhou por cerca de 10 anos na organização, nessa área de florestas. Ela dedicou a sua vida à proteção da Amazônia e dos povos que vivem na Amazônia. Infelizmente, ela nos deixou muito cedo devido a um acidente. Ela faleceu em 2012 e deixou aí, né, um buraco enorme no nosso trabalho. Era uma pessoa muito importante e a gente aqui com a Bolsa resolveu homenageá-la, porque a gente tem certeza que era algo que ela gostaria de ver acontecendo.
Certo, entendi. É realmente uma homenagem bem justa, né, inclusive. E agora, voltando até para essa questão da biodiversidade, Cristiane, como que as pesquisas e o conhecimento da biodiversidade, catalogação de espécies, enfim, tanto plantas como animais também, pode prevenir justamente a perda dessa própria biodiversidade?
Isso, então, vamos dizer que pesquisas que identificam a biodiversidade e o potencial da floresta em pé, né? Então tem espécie ali que é uma planta, não é só uma planta para ela ser uma espécie nova e a gente vai catalogar, mas também é uma planta que pode servir, por exemplo, como remédio para doenças, cura para o câncer, né? Então, uhum, conhecendo essas espécies, isso pode dar base para ações de proteção, né, da floresta, porque a gente vê que o desmatamento está aumentando, então é importante que tenham ações de proteção. E também essas pesquisas, elas nos fazem refletir o que a gente está perdendo no dia a dia com o desmatamento, né? Porque quando uma floresta queima ou é desmatada, não é só a árvore que vai embora, né? Mas todos os seres que vivem, então as aves que pousam naquela árvore, os fungos, as plantas que estão ali, então é todo um sistema que está interligado. E entendendo essa biodiversidade riquíssima, a gente consegue protegê-la mais facilmente.
Nós estamos conversando com Cristiane Mazetti, ela é da campanha de florestas do Greenpeace Brasil. Júlia Palmieri.
O INPE apontou que o desmatamento na Amazônia cresceu 30% entre agosto de 2018 e julho de 2019. Nesse caso, de que forma os estudos podem ajudar a reverter o desmatamento?
Então, novamente, esses estudos eles podem mostrar que a floresta em pé tem mais valor do que derrubada, né? Porque, afinal, a gente já derrubou muita floresta no Brasil, já tem área aberta o suficiente, então não é preciso desmatar novas áreas, o que precisamos é utilizar as áreas que já estão abertas e deixar a floresta que está hoje lá prestando vários serviços para toda a sociedade, né? Então, alguns exemplos desses serviços que, a floresta presta para a sociedade é levar a chuva aí para outras regiões do país que depois vão irrigar plantações, reservatórios e por aí vai. Então, acho que entendendo a biodiversidade e o seu potencial, nós podemos aí amadurecer a ideia de proteger a floresta.
Inclusive, o desmatamento muitas vezes é apontado que está ligado a atividades como a própria agropecuária. Como é possível, na opinião de vocês, então, preservar a Amazônia, especificamente a Amazônia nesse caso, sem que algumas atividades consideradas fundamentais sejam prejudicadas também?
É completamente possível, Caio, porque se a gente olhar para os números do desmatamento, a gente vê que entre 2005 e 2012 houve uma queda expressiva aí de quase 80% do desmatamento na Amazônia, porque diversas políticas foram alocadas para a redução. No entanto, desde 2012 o desmatamento voltou a subir e agora mais recentemente teve uma alta mais expressiva, né? Então, é possível, tem espaço já aberto na Amazônia que pode ser melhor utilizado e a gente precisa também pensar em outras alternativas com a floresta em pé, né? Então, veja que comunidades às vezes podem ser envolvidas em projetos que vão extrair óleo, sementes, e isso tudo mantém a floresta em pé e ao mesmo tempo traz renda para as populações. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para a Amazônia, né? A vocação dela é ficar em pé e beneficiar as comunidades locais e não ser derrubada para colocar pasto, né? A gente já tem muita área de pasto no país que pode ser melhor utilizada.
Exatamente.
Cristiane, você diria que a luta pela preservação da Amazônia é uma luta exclusivamente brasileira ou uma luta internacional também?
Acredito que a proteção da Amazônia ela é uma luta dos brasileiros e também de pessoas fora do Brasil, né? Dos brasileiros, é o nosso patrimônio, está ali, está beneficiando a todos nós, e quando as pessoas desmatam, isso beneficia pouquíssimas pessoas, né, em detrimento aí a tantas pessoas que recebem os serviços dessa floresta. Então, como eu já citei anteriormente, né, boa parte das chuvas que irrigam o país vem da Amazônia, né, sem contar outras coisas como aí futuras curas de medicamento que podem vir da biodiversidade. Então, por isso, acho que o brasileiro precisa, mesmo estando longe da floresta, se engajar na proteção, né, da Amazônia. E internacionalmente a Amazônia também tem um papel, né? Então ela regula o clima global. Então, uma vez que a Amazônia ela começa a desaparecer, ela já não vai mais ter esse papel de regular o clima global, mantendo aí as temperaturas, né? Então hoje é o que é, que certas regiões têm uma temperatura e outras têm outras, por influência da Amazônia. Uma vez que a Amazônia some, a gente vai ter aí consequências, vai ter que se adaptar às novas temperaturas, por exemplo.
Exatamente, acelerando processos como aquecimento global, efeito estufa, enfim, né? Que a gente até já, alguns efeitos já são até bem visíveis, inclusive, não para todos, infelizmente, né, Cristiane?
Bem visíveis, infelizmente tende a ficar pior. Acho importante dizer que a Amazônia, ela está quase atingindo um ponto de não retorno, né? Os cientistas já apontaram para isso. O que seria esse ponto de não retorno? É um momento que a Amazônia começa a ser desmatada, ela atinge um limite ali, que é próximo, quando ela tiver cerca de 20%, 20% a 30% da sua área original desmatada. Quando ela atinge esse limite, ela começa a migrar para um outro equilíbrio que já não é mais floresta, é muito mais próximo de uma savana. E migrando para esse próximo limite, a gente não tem mais o habitat para as espécies que hoje vivem lá e vai perder muitos dos serviços ambientais. De novo, a chuva pode ser um deles. Então, infelizmente, tende a ficar pior, mas ainda está em tempo, né? Então, a gente ainda pode aí colocar esforços para barrar a destruição da floresta.
Exatamente. Cristiane, só nos resta agradecer pela entrevista. E agora, inclusive, a gente vai deixar um espaço aberto, né, para que você convide o nosso ouvinte para participar do programa de bolsa de vocês, né? Quem que pode participar? As inscrições vão até depois de amanhã, é isso mesmo, né?
Exatamente. Vão até depois de amanhã. É muito simples se inscrever, mas eu tenho que dizer que essas bolsas, elas são destinadas a estudantes de pós-graduação ligados a programas de pesquisa em instituições baseadas na região norte, né? Uhum. Então, a gente está focando na região norte porque a gente entende que o volume de recurso destinado a essa região é menor. Então, se você, ouvinte, é estudante dessa área de documentação de biodiversidade de uma universidade que está baseada na região norte, se inscreva. Nós temos no site, se vocês entrarem no site do Greenpeace, na página Protegendo o Desconhecido, Lá tem todos os detalhes do projeto e tem um link para o edital. E ali é possível baixar todas as informações e instruções para fazer a inscrição.
Tá certo, então, Cristiane. Novamente, a gente agradece a sua participação e até uma próxima.
Muito obrigada pela oportunidade.
E a gente que agradece, então, novamente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Jornal Gazeta, online.